Muito obrigado. Agradeço pelo deputado Lima pela gentileza. Quero aqui também saudar o ex-vereador Ney Cunha, que está aqui, da cidade de Biguaçu, cidade de meu pai, cidade da minha família, e hoje nos acompanha aqui na sessão. Mas, senhores, o ano começa hoje. Estranho isso, né? Porque estamos, afinal, agora, em junho, mas, de fato, o ano começa hoje. Pelo menos, o ano produtivo para quem quer acumular algo para si. Porque até ontem nós trabalhamos apenas para pagar o Estado. Até ontem nós tivemos que trabalhar para pagar impostos. O brasileiro é um dos povos que trabalha mais tempo apenas para pagar os nossos impostos. Peço que a senhoria, por favor, coloque para que a gente possa mostrar a situação. Mas o brasileiro, como eu estava falando, é um dos povos no mundo que mais trabalha. Nós temos a nona maior carga tributária do mundo, como vocês podem ver, isso tem aumentado sistematicamente. Em 1985, nós trabalhávamos em média 76 dias para pagar impostos, ou seja, menos de 3 meses. Hoje, nós trabalhamos 6 meses apenas para pagar o custo de uma pesada máquina estatal, de uma máquina distorcida, pesada, lenta e, como eu vou mostrar, ineficiente. Nós trabalhamos muito para os outros e pouco para nós. Esses são os dados. O estudo do IBPT aponta justamente isso. E esse mesmo estudo também, ele mostra que somos o nono país que mais cobra impostos no mundo. É curioso nisso, né? Porque nós não estamos nem perto de ser o nono país com os melhores serviços, mas somos aquele que tem a nona maior carga tributária no mundo. E temos um grande problema, além de tudo, porque um outro estudo mostrou que dos 30 países com a maior carga tributária, e nós estamos lá, nós somos o último colocado quando o assunto é retorno à sociedade. Ou seja, nós pagamos muito, mas quase nada retorna para a população. E, claro, pagar imposto é ruim em essência e quando esse imposto não retorna é pior ainda. E algumas pessoas aqui, ao verem isso, dizem: ah, mas se ao menos retornassem os impostos. Não, não é isso que eu estou falando, porque não é que alguns países usam melhor os impostos que a gente. Não é isso, é que eles desperdiçam menos. O melhor uso de qualquer dinheiro é sempre no bolso do pagador de impostos, é nem sair do bolso dele. Mas aqui no Brasil tudo é potencializado. Nós, além de pagarmos muitos impostos, esse retorno ele é pífio para a população. Simplesmente não retorna. Se perde na máquina pública, na máquina ineficiente, máquina pública que causa distorções. Tudo é perdido no meio do caminho, quase nada chega até a ponta. E aí, eu chego aqui ao nosso Estado. Chego ao assunto do nosso Estado, porque nós pagamos impostos demais, como eu falei, todos sabemos disso. E aí hoje tivemos um post do governador Moisés que particularmente me incomodou, porque nesse país onde o retorno dos impostos é pífio, eu leio um post dele falando que nós que estamos falando de quase R$500 milhões de volta à economia, resultado de uma gestão responsável que colocou a casa em ordem para honrar com todos os compromissos em respeito aos servidores e a todos os catarinenses. Senhores, como que a gente pode estar com a casa em ordem? Como que a gente pode falar isso, que a gente cuidou da nossa casa, se nós não cuidamos da nossa maior despesa? Um buraco que suga mais de R$400 milhões por mês só em déficit. Um buraco que tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança, para pagar déficit previdenciário. Como que alguém pode dizer que colocou a casa em ordem se não olhou para a maior conta da casa, para o maior furo da casa, para a maior despesa da casa? Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma manifestação dessa, porque a pessoa ou não está vendo a realidade, e aí ela tem uma distorção na sua percepção, o que é extremamente grave, porque um gestor, um timoneiro, um líder, ele precisa ter a real noção da situação do time que coordena. E aqui, claramente, não está acontecendo isso. Ou então, se não é uma distorção de percepção, o que está acontecendo é simplesmente e deliberadamente nós estamos ignorando uma situação grave dessa. Seria porque as eleições começam a aparecer no horizonte? Seria uma preocupação eleitoral? Por qual motivo nós estamos ignorando isso? E o pior de tudo, por qual motivo estamos passando a impressão de que o Estado está bem? Meu Deus, que ilusão é essa? Como que a gente pode dizer que as coisas estão indo bem em Santa Catarina quando nós não lidamos com o nosso maior problema? E quando eu falo em retorno e impostos, é por isso, nosso retorno é péssimo, porque a maior parte desse dinheiro se perde em gastos como déficit da Previdência. Não chega na saúde, na educação e na segurança na ponta. Eu peço que passe o próximo slide também. E aí nós vemos uma notícia dessa, que está sendo muito usada para iludir muita gente, falando que Santa Catarina fecha 2020 com superávit orçamentário em 1,8 bilhões de reais. Mas isso aqui é só para enganar o descuidado. É só para criar narrativa. E me causa muita preocupação, porque por um lado, o governador fala que botou a casa em ordem, e por outro, nós temos uma narrativa tentando ser criada de que o Estado está bem, que nós temos um superávit orçamentário. Mas, senhores, nós só temos superávit orçamentário, tivemos em 2020, por conta das medidas de combate ao Covid. Nós paramos de pagar as dívidas com a União. Nós tivemos MPs de repasse ao governo estadual. Isso é artificial, esse superávit. Isso não é real. Ano que vem não tem mais isso, não. E aí, como é que vai estar a casa? Se a gente não arrumou a casa quando tinha uma folga, como é que vai estar a casa quando a gente não tiver mais essa ajuda, esse empréstimo aí, essa ilusão? Me preocupa muito essa narrativa de que nós temos, está sobrando dinheiro. Não está. Quem fala isso ou não conhece as contas do Estado ou está tentando enganar você. Como eu falei, o governo recebeu 1,440 bilhões em apoio financeiro ao combate ao Covid-19. Mas será que a população sabe de fato para onde foi esse dinheiro? Vamos ver. 0,03 foi para a educação. 269 foi para segurança, deputado Lima, para sua área, que o senhor tão bem conhece. E para a saúde, num ano de corona crise, foi 13,49. Ou seja, falta muito dinheiro aí, né? Mas para onde foi o maior desses gastos? Para onde foi a maior parte do dinheiro para o combate ao Covid-19? Está aí. 52,18 foi para a Previdência. A Previdência sugou mais da metade do dinheiro do combate ao Covid-19. Ou seja, o Estado usou de uma verba emergencial, de um recurso emergencial, de uma situação momentânea e artificial para pagar despesas correntes. Como que isso pode ser colocar a casa em ordem? Como que isso pode ser colocar a casa em ordem? Se você, por algum momento, teve uma renda extra na sua casa, na sua família, que está endividada, e não usou esse momento para cortar despesas, para cortar aquilo que suga e destrói a sua casa e a sua família, você não colocou a casa em ordem. Você apenas usou o bônus que você ganhou. Você apenas queimou e desperdiçou a sua oportunidade. Foi justamente isso que aconteceu com o governo do Estado. O governo do Estado teve a oportunidade de fazer uma reforma da Previdência, não fez, não mandou para cá até agora essa reforma da Previdência, que vale dizer, essa é prerrogativa do governo estadual, do governador do Estado, não é prerrogativa de nenhum deputado, nós não podemos. Se pudesse, eu teria feito já, eu teria proposto, mas não podemos. E é um sinal muito ruim que eu, um deputado, que a função é legislar e fiscalizar, eu esteja aqui preocupado com o caixa e o tesouro do Estado de Santa Catarina. Não é minha prerrogativa. Apesar de, como cidadão, eu estou preocupado, não é minha prerrogativa. É um sinal péssimo dos tempos que eu, um deputado, esteja preocupado com isso, enquanto essa preocupação deveria sair e partir do Executivo. mas não está. O executivo mandou para cá há poucos dias uma PEC emergencial que estatiza a ciência. Mandou com regime de urgência. Ou seja, isso é mais urgente do que cuidar com aquilo que, do que cuidar daquilo que está matando as contas do Tesouro Estadual. Eu não entendo. Se você me puder me dar 30 segundos, um minutinho.
Mais um minuto, deputado.
Então, por isso, eu quero deixar aqui a minha preocupação novamente. Diversos deputados aqui nessa casa sabem muito bem do problema, reconhecem a situação e, numa atitude muito republicana, já mostraram a sua preocupação e sua disposição em lidar com a nossa Previdência. Está faltando iniciativa do governo estadual. Nós não podemos mais desperdiçar o dinheiro do pagador de impostos, desperdiçar o dinheiro de quem trabalhou até ontem para pagar as contas do Estado com o déficit previdenciário. Não faz sentido a gente fazer o pagador de impostos catarinense trabalhar 6 meses para pagar a conta da nossa irresponsabilidade, da irresponsabilidade do sistema político. Não faz sentido. Nós precisamos fazer essa reforma. Governador Moisés, está na hora de ser responsável de fato. Encaminhe essa reforma previdenciária para essa casa. Está na hora de a gente se preocupar com aquilo que realmente importa e deixar preocupações menores, como uma eleição que vem surgindo à frente, de lado. Vamos nos preocupar com Santa Catarina.